Identificação sonora das bobinas. Catalogação: norma urbana culta, bobina número 108. Inquérito número 287. Identificação do texto: diálogo entre informante e documentador. Tema: o sétimo, a cidade e o comércio. Número do informante: 354. Informante, sexo feminino, 37 anos. Documentadoras: Elsa e Mônica. Data: 22 de janeiro de 1976. Duração do inquérito: 40 minutos. Localização: pista 1, de 50 a 691 giros. Gravador: Sony Omatic, Tape Recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: 4 interrupções telefônicas. Dona Neuza, gostaríamos que nos falasse a respeito de uma cidade grande.
Eu falaria então de Washington, uma cidade onde eu estive 2 anos numa bolsa de estudo para obter um mestrado em biblioteconomia. Você quer perguntar alguma coisa?
Poderia comparar o traçado da cidade de Washington com a de São Paulo?
Washington, como é a capital lá dos Estados Unidos, e uma cidade, vamos dizer, quase que 90% de funcionários públicos, ela é uma cidade assim. Você falou em traçada, mas eu me dispersei. É uma cidade, vamos dizer, eu não sei se é uma cidade pré-traçada, mas era uma cidade muito bem planejada, assim, sistema de trânsito, como quase todas as cidades dos Estados Unidos, mesmo Nova York, né, uma cidade muito grande, mas com trânsito, muito bem organizado. Naturalmente, ela era muito bem traçada. Não sei se ao ser fundada a cidade, mas em comparação com São Paulo, quer dizer, nem a termos de comparação, né? A cidade muito bem traçada. É muito fácil de se localizar um determinado distrito, um determinado bairro. E você falou em plano físico, né? É isso que eu observei. Vamos ver.
Certo. Você poderia citar os tipos de rua?
Tipo de rua? Em que sentido?
Tipos de rua numa cidade grande?
Tipo de rua? Por exemplo, em Nova York, eram as avenidas largas e ruas. O que mais assim chamou a atenção é que eram ruas numeradas, né? E dá a impressão que talvez a gente não pudesse encontrar as ruas, mas perfeitamente a gente se encontrava. E comparando agora, vamos dizer, com Brasília, que é uma cidade também de superquadras, ver a complicação entre uma e outra. Eu também vivi 2 anos em Brasília. Mas eu acho que quase um ano eu levei para me acostumar com aquele sistema de superquadra, e elas não eram bem assim, bem sinalizadas, vamos dizer, não havia um sistema de sinalização adequado. Então era dificílimo a gente encontrar um determinado prédio para depois encontrar o bloco X, o apartamento. Então, percebe-se bem que na questão de planejamento, como deve ter havido problemas, né, aqui no Brasil, uma cidade não traçada assim adequadamente, e lá nos Estados Unidos, que também é uma rua numerada, a gente encontrava facilmente, apesar de ser uma cidade ultra grande, uma Nova York, né? Aí então não está implícito o problema de ser grande e nem ser complicado, porque Nova York, com o número de habitantes que há, no, a gente se localizava perfeitamente. E aqui, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, um estrangeiro, um pessoal que vem de interior, não consegue se localizar em São Paulo, né?
E a relação centro e bairros, como se dá nos Estados Unidos?
Centro e bairro, no sentido que de chegar ao centro. É como eu disse logo no início, como há um sistema, eu estou me o que me impressiona é o sistema de trânsito, como os ônibus lá eram tão fáceis de a gente tomar, como nunca não havia essa complicação de ônibus cheio, de nada, de modo que o acesso era facílimo de um lugar a outro, e também havia os subways. e quase todo mundo tinha automóvel, então quer dizer que não havia quase praticamente problema assim de acesso para o centro, aos bairros. E, em compensação, aqui no Brasil a gente sofre a dessa de um bairro para outro. O que há também era um sistema de ônibus que iam de um lugar para outro com linhas assim enormes, né, que a gente ia parando por sessões, pagava mais uma passagem, mas ia até a outra cidade. Então eles tinham um sistema muito bem organizado de trânsito, que não se percebia esse problema de acesso, né?
Talvez se deva isso ao próprio traçado de Nova York.
É isso, eu não tenho conhecimentos, por isso que eu estou sem informações de que se sobre o traçado. Isso não me passou assim na mente. Não sei, geralmente é o homem que presta atenção mais nisso. Mas se a gente for estudar mesmo esse aspecto, pode ser que seja sendo bem traçado e com um sistema de trânsito muito bem organizado, não se percebe um problema, né, de acesso.
Quanto às nossas instituições administrativas.
Isso foi uma das coisas, foi uma das lições e de umas coisas mais benéficas que eu trouxe dos Estados Unidos para o Brasil. Foi justamente a organização administrativa vamos dizer, da universidade, a universidade lá de Washington. Desde o dia que se matriculava lá na universidade, vamos dizer, o primeiro dia ia se matricular, tinha uma fila enorme, mas em pouco tempo a gente passava por diversas mesinhas, cada uma registrando, primeiro dando cartão e registrando os tipos de curso, depois passava pela parte médica, já dava um cartão com aquela a vida, vamos dizer, de assistência médica, já toda organizadinha com os hospitais que a gente poderia, como se diz, recorrer na parte de biblioteca, já no último, já passava por uma mesazinha que tinha o pessoal da biblioteca já dava o cartãozinho da biblioteca, e esse cartãozinho já servia a todas as unidades da universidade, né? Aposto que, vamos dizer, aqui no Brasil, que é o meu campo, em bibliotecas, mas outro dia estive na Poli, um senhor lá com um cartão queria tirar livros de uma outra biblioteca. Não, teria cada departamento só biblioteca de uma escola, né? Ele teria que ter uns 12 cartões, porque parece que dá 12 bibliotecas departamentais. Então, nessa parte administrativa, nos Estados Unidos, eu aprendi tanto mesmo na escola, tudo muito bem organizado, o contato com o professor, o tipo de aulas. No primeiro dia a gente já recebia os sílabos, e já sabia o horário com antecedência. A própria universidade tinha o seu catálogo com todos os feriados, as férias, época de exame, tudo com antecedência. A gente sabia de todos os eventos durante aquele ano. Queria qualquer coisa na secretaria, ia no outro dia, já estava pronto, né? Quer dizer que a gente sentia assim perfeitamente bem, porque a administrativa, a coisa funcionava, né? Nas bibliotecas também, na parte, vamos dizer, organizacional, que entra essa parte administrativa também muito bem engendradinho, de modo que vamos dizer, no, na questão dos professores também. Professores atendendo no horário certo, através de entrevista, que eu aprendi também. Às vezes eu me disperso, porque é muita informação. Por exemplo, uma coisa que eu notei: aqui no Brasil, a gente está trabalhando, vem lá uma pessoa visitar, vem outro visitar, sem a devida antecedência. Às vezes a gente fica o dia inteiro no departamento sem poder trabalhar, tanta visita, tanta gente que vem sem avisar. Nos Estados Unidos não se pode ir a uma sessão de uma biblioteca, não se pode falar com um professor sem ter marcado uma entrevista com a devida antecedência. E não se vai também fazer uma visita a uma pessoa sem ter telefonado antes, não é? E tudo isto é uma disciplina, não digo bem que seria o tema aqui administrativo, mas é uma disciplina que implica assim numa economia de tempo, numa facilidade depois da gente viver, de trabalhar, que é uma coisa louca. Nisso eu aprendi, principalmente nessa parte, vamos dizer, da parte administrativa de uma universidade, no sentido de ser tudo disciplinado quando quer falar com alguém, telefonar antes, acertar, né? Mas isso já é é uma política, é um tipo de tradição, um tipo de educação mesmo que eles têm, que uma pessoa não incomoda a outra, né? Então, isso aqui foi uma lição que eu trouxe dos Estados Unidos, esse disciplinamento. Até tem um professor meu, um português, muito engraçado, que disse que os americanos são a burrice organizada, né? Eles não são inteligentes, mas eles têm a vida tão disciplinada, tão organizada, que eu acho que com isso que eles estão no ponto que estão, né? Mesmo não sendo muito inteligentes.
Quais outras instituições administrativas ou culturais que uma cidade oferece aos habitantes?
Administrativa, vamos dizer. Não, eu não...
A parte governamental mesmo.
Não, isso, por exemplo, eu nunca tive contato, assim, mas eu nunca fui, vamos dizer, a Casa Branca, mas também deve ser a mesma coisa. Lá é o tal lobby, que diz, né, para a gente chegar a ter um acesso a também um governante, uma pessoa de um alto escalão administrativo, tem que também tem que passar por muitas barreiras, tem que ter uma entrevista marcada, não é assim como o brasileiro que é num lugar já quer falar com a pessoa e quer falar diretamente com o governante. Há muita hierarquia, muita ordem, muito disciplinamento em qualquer tipo de instituição. E logicamente, num tipo governamental, como seria a Casa Branca, coisa mais ainda evoluída que uma administração simples, numa escola, numa biblioteca, né?
Gostaríamos que você citasse alguns estabelecimentos que uma cidade comporta justamente para servir o público.
Para servir o público? Vamos dizer, dentro assim, da minha área, nós já vimos a biblioteca, seria o centro de documentação, essas governamentais, os museus, vamos dizer, eu estou focalizando Washington, né? Então, os museus que existem lá, museus de caráter histórico, cultural, também é uma coisa maravilhosa, é uma coisa também que me impressionou muito, foi a ordem e o disciplinamento nos museus e, vamos dizer, esse espírito, vamos dizer, de distrair dessa parte administrativa das instituições para fins turísticos e fins culturais. Vamos dizer, qualquer daqueles museus, daquelas igrejas, agora estou pensando também, né, indo mais além, uma viagem que eu fiz à Europa, aqueles conventos, igreja, tudo é tão disciplinado, tão bem feito administrativamente, que eles recolhem um dinheiro fabuloso, porque qualquer desses museus tem também vende aqueles cartões postais, slides e livretos, e tudo tão bem organizado. Por exemplo, lá no Museu da Nacional lá de Nova York, até os facsímiles, né, daquelas peças maravilhosas, gregas, egípcias, a gente queria um facsímile de qualquer coisa egípcia, comprava ali por 5, 6 dólares, né, eu trouxe até moedas, assim, que parece original da Grécia, e tudo em facsímile. Então, vejo como eles administrativamente aproveitam qualquer tipo de instituição, né, uma facilitando também as pessoas que vão a esse estabelecimento para trazer uma recordação, uma coisa que interessa. Por exemplo, no caso meu, que eu estava pensando em dar aula de história do livro, eu trouxe bastante material, folhetos com iluminuras, e trouxe muitos cartões postais também, que em Nova York, na biblioteca, eles vendem, que me serviram assim, depois de ilustração para as aulas, né? Então, eu acho assim, a administrativa muito bem organizada dos países assim, estrangeiros, que não o brasileiro. Né?
Quanto à iluminação pública, o que você teria nos contar?
Iluminação pública?
Daqui, de lá.
Por exemplo, dos Estados Unidos, Nova York é férreo, né? Em Chicago. Em todos, quer dizer, na Europa eu não me lembro bem, mas nos Estados Unidos. A iluminação assim, é ultra adequada. Lá também eu tenho a impressão que é tudo estudado também, nessa parte de iluminação, de refrigeração, de ar-condicionado, é tudo. Já estão num estágio bem avançado que nós aqui, em termos de iluminação, em termos de ar quente, ar frio, nós estamos em estaca zero, né? Você veja aqui, por exemplo, São Paulo é uma cidade quase que europeia em clima. E nós quase morremos no tempo de frio, dificilmente a gente encontra um prédio que tenha calefação, né?
quanto à rede de esgoto de São Paulo?
A rede de esgoto? É, isso é o problema, tenho a impressão que há nesses bairros mais assim periféricos, que o problema sempre é a falta de água. Eu vejo às vezes programas de rádio e o pessoal reclamando coisas que parecem assim da Idade da Pedra, né? Bairros assim com buracos, quase um rio, e sem faltando água o tempo todo, o pessoal reclamando. São coisas assim de que uma cidade como São Paulo, o nível de São Paulo, não deveria acontecer isso, né? E eu tenho a impressão que no estrangeiro, dos 2 anos que eu estive nos Estados Unidos, nunca houve um problema de falta de água, né?
E limpeza pública?
A limpeza pública é uma outra coisa que me impressionou assim tremendamente. Foi em Portugal, quando eu estive, por ocasião daquela pesquisa do Fidelino Figueiredo, que estive 4 meses, a limpeza pública, uma das coisas que eu mais me senti assim brasileira quando vi a ordem que existe lá em Portugal, que não joga um papel no lixo, não se tira uma flor de um jardim. Até, em termos assim, de brincadeira, contar, fui num piquenique com uma turma e paramos lá em um determinado lugar, e na hora, tinha mais um outro brasileiro, na hora de começamos a jogar coisa lá, o pessoal, não pode jogar isso, não, que tem multa, não sei o quê, apanhou tudo direitinho, os copos, papéis, amarrou num saquinho, e depois, quando voltamos, uma lata de lixo, jogou aquele saco. Quer dizer que se vê que é uma disciplina, já desde criança, de limpeza, de não jogar nada no chão. Aí nos Estados Unidos existem também cartazes enormes, assim, mexendo com as pessoas, que vai jogar qualquer coisa na rua, né? E há campanhas também. Agora, no Brasil, acho que eu não consigo me conformar como não existem campanhas permanentes sobre esse aspecto de limpeza, né? Nós estamos aqui também no nível de idade da pedra, né? Na parte de limpeza pública.
Você acredita que essa mudança de recipiente de lixo venha beneficiar a cidade?
Não, eu acho que só mesmo uma campanha, assim, mas uma campanha constante. De vez em quando eu vejo na televisão, eu fico até... Ai, eu até suspiro aí quando vejo uma campanha em prol da limpeza pública, porque o nosso povo é muito mal educado, né? Mesmo, vamos dizer, pessoas de um certo nível de educação fazem coisas que a gente até choca num carro, joga uma caixa de fósforo, joga papel, numa viagem, joga casca de fruta na estrada. É um povo completamente... E eu tenho a impressão que ele é inconsciente. Então, faltava aqui agora uma campanha assim educativa e também os professores primários começarem a educar esse povo, porque isso é um dos indícios assim de um povo subdesenvolvido, é a limpeza pública e cachorro na rua, né? Uma outra coisa que me conforma aqui no... A gente conhece o país subdesenvolvido vendo a cachorrada que existe aí, solto pela rua. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe um cachorro, porque lá há lei, né? Se um cachorro morder uma pessoa também, e se o dono terá uma multa, será preso, me parece, eu não sei bem. Ele é preso, né? Então, quer dizer que aí implica muito a lei, como lá em Portugal. Via a lei, sabia que ia multado se tirava uma rosa do jardim, ninguém mexia. Então, aqui o brasileiro não tem medo de nada, né? É mal educado e não tem medo da lei.
Quanto aos tipos de agressões físicas que ocorrem numa cidade?
Agressões, isso eu vi uma agressão assim bem de perto, porque Washington era uma cidade assim de, acho que era, me parece que era quase 80%, 77%, uma coisa assim, de negros, né? Então havia um problema muito grande de preconceito racial, mas ali eu percebi que o preconceito racial não era do branco contra o negro, mas já era do negro contra o branco. Então, ali perto da universidade onde estava, tinha muito negro. Lembro que um amigo meu italiano foi buscar cigarro numa daquelas máquinas, era um tempo de neve, e um negro me pegou uma bola de... Acho que deve ter pegado uma pedra, envolto assim, em neve, jogou na cabeça dele, abriu, até um amigo assim, mais íntimo, telefonou, tive que ir com ele no hospital, teve parece que uns 8, 10 pontos, né? E ficou vários dias no hospital. Isso aí seria uma agressão que eu vi de perto. E as mulheres, principalmente, o pessoal lá que morava comigo no, num convento lá. Ele não saía à noite, tinha um medo tremendo de agressão dos negros. Então havia. Não, tinha medo de justamente esse tipo de assalto, de. E mesmo se acredito como houve essa agressão, mas ele tinha um pavor assim de negro, né? Isso é um ótimo, uma coisa que eu percebi assim bem de perto durante esses 2 anos.
Comparando as agressões que nós temos aqui em São Paulo, com as de Washington, o que que você poderia dizer?
Não, eu acho que de um tempo para cá que o Brasil está assim quase que nos Estados Unidos de uns 10, 20 anos atrás, que havia aqueles assaltos, subversões. Agora, como a gente vê, eu tenho visto pela televisão e sabido assim de casos assim de perto de agressões tipo assalto, né? E a gente vê constantemente assaltos a bancos ou assaltando, vamos dizer, os motoristas de praça. Né? Eu tenho a impressão que agora, nesses últimos, acho que, não sei se 5, 10 anos, também no Brasil está num. Tá bem avançado, né? Bem equiparado que foi alguns anos atrás nos Estados Unidos.
Você pessoalmente foi vítima de algum
Não,
tipo
eu
de violência?
nunca fui vítima de assalto nenhum.
Bom.
E não tenho medo. A coisa também é engraçada que eu não tenho tido medo, não, de sair, de ser agredido, apesar de se anuncia assim abertamente na televisão, né?
E a respeito do aparato policial?
O aparato policial é outro fantasma no brasileiro, né? Que a gente não praticamente não vê policial na rua, não se, eu quase praticamente não vejo policial em São Paulo. E uma coisa assim também que digno de nota é que a gente não tem essa confiança, não, um policial muito mal vestido, como se diz, muito mal selecionado. A maioria vai conversar com um policial sem dente, dente quebrado, aqueles guardas civis que não sabem nada, você pede informação, ele não sabe, e tudo meio caipiras, né? Então a gente não tem, é muito mal selecionado. Nós estamos assim, nessa parte de policiamento também, tipo estaca zero aí, que dá até vergonha do nosso policial,
E o
né?
policial americano?
A polícia americana é de uma delicadeza, de uma aparência maravilhosa, tudo muito bem, muito bem selecionados, homens educados e que indicam. Lá qualquer pessoa, independentemente de ser policial, se a gente perguntasse qualquer coisa para um motorista, ele parava o ônibus e ficava ali 5 minutos conversando com você, explicando, e nunca deixou de dar uma informação. É uma coisa que impressionava a gente lá. A população em geral, mas o policial mais ainda.
Agora vamos passar um pouquinho para comércio.
Comércio, vamos lá.
Assim, uma visão geral a respeito do comércio, o que você poderia comparar com
Comércio?
Nova York, conosco?
Não, é que é muito nessa parte, vamos dizer, de propaganda, de preparação psicológica nos Estados Unidos, é uma coisa louca. Os sales lá, essas liquidações, quando havia uma liquidação, era uma coisa assim de louco, né? E vendia-se baratíssimo mesmo, né? Então eles devem ter uma política assim já muito firme, muito bem traçada, porque quando chega na época assim de troca de estação, há uma liquidação que você pode ter confiança que é a liquidação, que eles vendem coisa barata mesmo, né? E nos Estados Unidos é interessante, quando a gente tem uma determinada coisa, tem que comprar logo, porque depois que passar um mês você não encontra mais aquilo, porque não, eles já fazem um repete aqui aquele produto, aquela coisa característica. Então a gente também tem confiança que você quer comprar uma coisa e não há também essa especulação como aqui de mais barato, mais caro. Você vai num. Vai, por exemplo, agora estive em Poços de Caldas, vai numa casa ali, é um lugar turístico, é um preço, ali já é mais caro, mais adiante, mais barato. Então a gente fica numa aflição, como era 25 de março lá e a outra José Paulino, que você andando mais um passo, você sabe que é mais barato, né? Então a gente quase nem compra. Então isso dá uma angústia para as pessoas, né? Porque você não tem confiança no comércio nosso. E nos Estados Unidos, sim. Agora, no resto da América do Sul, América Latina, também é uma coisa louca. E mesmo na Europa, eu lembro, né, na Espanha, aquela loucura de mais caro, mais barato, e de a pessoa explorar. Agora, uma coisa interessante, nos Estados Unidos não se explora. Você pode ter confiança que não explora, mas na América do Sul, lá no México, uma loucura de exploração no comércio, sabendo que é turista, aqueles motoristas também sabendo que é turista, aquela exploração tremenda. Nos Estados Unidos não tem disso, não, né? Uma coisa é. Eu não sei se voltei fã, o que é uma disciplina mesmo lá, né?
Que tipo de lojas você mais utiliza?
Nossa, eu sou muito curiosa com essas coisinhas, essas bugigangas, assim, coisinhas miniaturas. Então eu tô vivo sempre olhando coisa lá, assim, de enfeitezinho, alguma mania, acho que é uma mania, alguma loucura que eu tenho lá no recôndito da minha alma. Gosto de comprar bobagem, né? Então, não sei, é um tipo de curiosidade, como comprar miniaturinha, coisinha colorida, coisinha. Mas agora eu tenho que perder isso.
E você vai ao centro ou se serve dos bairros?
Não, agora estou me servindo mais dos bairros. Também era uma outra, não sei se política boba que a gente tinha de ir ao bairro comprar uma coisa mais barata. Mas agora o bairro, aliás, o centro, agora o centro é tão ruim de a gente se locomover, a gente fica tão cansada de chegar até ao centro, que eu preferi, às vezes, pagar uns 10 cruzeiros mais barato e servir dos bairros, né? Agora, por exemplo, aqui no Augusta, mesmo que seja um pouquinho mais barato, é muito mais cômodo ir a Pinheiros, que tem tudo mais ou menos junto, ir numa grande loja que tenha tipo shopping center, do que estar correndo lá pela 25 de Março, José Paulino.
E como dona de casa, que estabelecimentos você talvez seria ideal para uma dona de casa ter perto da residência?
É o bendito supermercado mesmo, que, né? Tipo de supermercado que tem tudo ali, tudo limpinho, tudo bem selecionado. Mesmo que seja um pouquinho mais caro, eu acho ideal um supermercado. O que eu também abomino e acho que também é tipo Idade da Pedra são as feiras livres, né? Uma coisa, falta de higiene. A feira aqui na esquina é muito fácil ali, por causa de dois cruzeiros mais barato, mas como eles deixam essa rua, o mau cheiro e aquela coisa mesmo higienicamente, né? Eu não sei como é permitido. Se vê que é de país subdesenvolvido. Num país desenvolvido não tem uma feira livre assim. Se já tem o supermercado tudo limpinho, direitinho, por que que vai uma feira livre, né?
E
Devia ter tudo
frutas?
fechado. Se só tivesse uma feira livre, talvez um lugar assim mais retirado, um lugar fechado, podia ter tipo de feira livre, como a Alceasa, né? Mas não assim nos bairros, sujando ruas.
E frutas e verduras, onde vocês as adquirem?
Não, aqui eu tenho uma ideia, mas como minha mãe já é mais velha, já pensa mais em dinheiro, ela vai à feira livre, mas nós adquirimos também sempre no supermercado. Eu quando compro no supermercado. Minha mãe prefere ir às quintas-feiras para tirar um pouco, uns 5 cruzeiros mais barato.
E pão e leite vem a domicílio.
Não, nós temos uma vendinha bem aí em frente, quer dizer que é só atravessar ali, não há problema, né? Porque é bem em frente aqui o prédio e não sou eu quem vai, é sempre minha mãe quem vai. Já ia até a questão dela fazer um pouco de exercício para não ficar sempre fechada no apartamento. Parece que até é uma higiene mental sair um pouquinho, buscar o pão, escolher, mexer, né?
Algum outro estabelecimento de utilidade para dona de casa, vocês normalmente
Além de
usam ou não?
não, além de supermercado e não,
Para a parte de roupa, por exemplo.
não. Eu tenho ido sempre aqui no Eldorado, é.
E lavar a roupa, talvez tingir.
Não, isso eu praticamente não
Não
faço uso.
utiliza. E estabelecimentos que atendem ordem alimentícia da população, fora supermercado e feira.
Em que sentido você diz? Alguma fábrica? Alguma.
Não, que vocês vão e
Não,
adquirem
nós
mesmo.
adquirimos só aqui na feirinha livre e no supermercado. Não tem nenhuma espécie de. Às vezes tem uma cooperativa, assim, mas nós não fazemos uso, não.
E seus materiais de estudo e livros?
Onde adquire? são geralmente aqui no supermercado mesmo. Agora livros em livrarias, né?
E algum tipo de agência vocês têm feito uso?
Agência? Não, só nessa parte turismo, às vezes se utiliza uma agência de turismo, mas do contrário não me lembro não de agência.
Para suas viagens, você
É,
sempre
sim,
utiliza agência?
agência.
E quanto aos pagamentos?
Pagamentos?
Forma de pagamento, normalmente.
Eu normalmente prefiro sempre pagar de uma vez só para evitar as prestações, que eu detesto fazer prestações. Só no caso, assim, muito raro, como no caso de, por exemplo, a compra de apartamento, que daí tem que ser prestações, mas normalmente eu não compro a prazo, né?
E pagamentos de contas, em que local
Ah,
que
não, é sempre através de banco, né? Da Banespa, eu deposito no Banespa e no Itaú.
E quanto ao pessoal que opera no mercado, no comércio, no nosso comércio, você teria algo a dizer?
Também é um pessoal que nem sei, que não está muito bem preparado assim para, como é que se diz, para se relacionar com o público, mas como eu nessa parte não sou eu quem faço, é mais minha mãe aqui, eu não tenho assim nada assim a considerar. Por exemplo, nessa vendinha aqui sempre a gente tem bom relacionamento, acaba até sendo amigo do pessoal, eu não tenho tido problemas, né? Mas, de um modo geral, vamos dizer, os comerciantes brasileiros não são também, não é um pessoal preparado, que eu acho que deveria ter assim umas noções de psicologia, de relações humanas, porque é um pessoal às vezes é muito assim, não olha para a pessoa, muito frio, não é um pessoal simpático, não, ainda é um pessoal assim. Se for para classificar, mais mal educado do que bem educado, assim, em termos de relacionamento,
Isso você notou que também ocorre nos Estados Unidos ou não?
né? Não, isso, olha, é uma coisa negativa que eu notei lá nos Estados Unidos, nessa parte comercial, eu tive assim, até algum probleminha. O pessoal é meio um pouquinho grosso também na parte desses, os comerciais, vamos dizer, né? Tive até um probleminha lá uma vez num shopping, como se diz, na drugstore, uma senhora tratou. Quando ela via que era da América Latina, eles tratavam mal, acho que tinha algum preconceito. E mesmo aquelas negrinhas assim, de drugstore, tratavam mal a gente, custavam para servir quando percebia que era da América do Sul, que estava falando lá espanhol, pensavam que português era espanhol. Não tratavam lá muito bem, a nós, né, estrangeiros. Eu não vi muito assim, mesmo uma ocasião que estive também numa viagem à Europa, as italianas também não trataram bem, na França não trataram bem. Acho que é um problema geral. Ou é problema meu, que sou muito agressivo, é deles, né? Eu sou meio assim, sem paciência, querendo que sirva logo, talvez seja isso também. Né?
E na sua opinião, como seria uma cidade ideal?
Ideal, acho que é só a do Dante. Não, ideal teria que ser. Tem que ser de uma política, né? Uma política de muito administrativa, muito bem organizada e com uma linha diretiva de organização e justamente de comunicação entre pessoas, né? Que eu acho que o maior problema, principalmente no Brasil, aqui você vai no INPS, vai no. Um cartório, buscar um documento, qualquer coisa, é o cão, né, de vida. Então, acho que o ideal seria que houvesse administrativamente uma linha diretiva e com o pessoal sempre treinado para os diversos postos. Isso acho que seria o ideal,
E que instituições básicas uma cidade ideal abarcaria?
né? Eu acho que são as que existem aqui mesmo, né? Governamental, né? De governo, de instituições culturais, de ensino e de comércio, indústria. São as linhas básicas que compõem administrativamente uma cidade. Não poderia sair disso, né?
Para terminar, você teria alguma outra experiência para nos contar a respeito das suas viagens?
Uma experiência que me calou e que eu gostaria até de escrever um romance, é o brasileiro viajando para o exterior e fazendo compras. A coisa é até assim, não é pitoresco e grotesco ao mesmo tempo. A viagem que eu fiz à Europa, mulherio, com a obsessão de fazer compras, que tinha dois cruzeiros mais barato, em lugar de apreciar um momento para ver o panorama, ou aqueles passeios determinados, ir a um museu, como se diz, castelo, elas queriam fazer compras. Então, uma lá inventava, e já ia com a listinha. Então, o país tem agulha quadrada. Então, chegava lá naquele país, vou ver a agulha quadrada. Todo mundo corria atrás da agulha quadradinha. No Inglaterra era peruca. Então, todo mundo trazia peruca. Não sei, porque lá tinha renda. Então, ia ver renda. No outro, lá na Holanda, as mulheres na vitrine. Todo mundo atrás das mulheres na vitrine. Mas era uma obsessão só de fazer compra e ver aquilo. Ou querer comer num lugar típico. Então, se via aquela psicologia do brasileiro, aquilo foi enervando, e era uma loucura. E um falava para o outro tinha que comprar o que o outro comprou, mas foi uma loucura de discussão, né? E a roubar as coisas, né? Mais a mocidade, os mocinhos, a roubar o souvenir dos lugares. Nós fomos quase presos na França, lá em Marseille, porque as moças tiraram aquele tipo de luvas que tinha no banheiro. E a administradora não quis, porque aquilo fazia parte lá do material do hotel. E se não entregasse, eles iam chamar a polícia. Ficou ônibus meia hora, ninguém entregava, e o guia pedia e nada, não quiseram entregar. No fim, o guia foi lá conversar com a senhora, depois voltou. Disse: está tudo certo, nós vamos embora, mas uma coisa ficou: esse hotel nunca mais vai receber brasileiro. Né? E nós estamos passando vergonha o tempo todo desse tipo de brincadeira que o brasileiro tem. Ele acha que é brincadeira na consciência ética dele de roubar coisas, né? E roubaram mais assim, flagrantemente. Isso foi uma experiência que me marcou do espírito assim do brasileiro, né?
Então, ótimo. Aqui fica então o nosso agradecimento pela sua colaboração.
Só que eu sou muito espontânea, muito confusa. Desculpe a loucura aqui. Deve ter.